Então vamos começar a conversa de hoje, né? E como o assunto está muito puxante, né? Acho que vocês vão despertar.
Lá vem polêmica.
Eu tenho dito há algum tempo que as coisas vão piorar. E vão. E continuarão. Mas eu queria propor a vocês uma reflexão. A Fia disse ontem, você vai falar da presidenta e do presidente. Não, eu não vou falar da presidenta e do presidente. Das pessoas. Eu quero falar da situação. Porque existem três crises, três inseguranças que vocês hoje estão vivendo no país de vocês, mas que está sendo vivida em todos os países. Pode não ter uma, mas tem duas, pode não ter duas, mas tem uma. Essas três inseguranças, elas estão presentes neste momento do planeta. E eu queria que nós conversássemos sobre elas, a partir de tudo que nós conversamos ontem, mas a partir principalmente do que nós falamos no final, na descoberta que a única coisa importante é você trabalhar pela sua harmonização com relação ao que está acontecendo, ou com relação às pessoas. Antes de falar das três coisas, como o Mocho disse, o importante é você descobrir o ponto final. Mas também você, para descobrir este ponto final, precisa descobrir aonde você precisa trabalhar. A questão do martelinho, de você saber onde dá a martelada. Eu queria começar perguntando a cada uma das coisas que nós vai conversar, aonde eu devo agir para me normalizar, para me harmonizar. A primeira crise que eu sei vivo no mundo, não é só aqui, eu diria que é uma crise institucional. O que é isso? Os governos, olha que eu não estou falando do país de vocês, mas de todos, os governos têm pedido a confiança do povo. O povo já não vê no seu governante aquele com a capacidade para liderá-lo, para levar. Se você analisa a história do planeta, em todos os países houve época que o governante, mesmo não sendo um rei, mesmo não sendo o faraó do Egito, era tratado como um filho de Deus, alguém com capacidade para governar, para dirigir o povo em direção ao bem-estar. Hoje, no mundo inteiro, os governantes têm perdido isso. Eles estão sendo colocados sob suspeição. Estão sendo colocados como incapazes de ser seguidos. Essa é uma crise que vocês vivem aqui, mas que diversos outros povos vivem no planeta inteiro. Não é só aqui que os governantes estão sob supeição. Aqui estão por questão de corrupção, em outros lugares estão por questão de incapacidade, por outros lugares estão por falta de credibilidade. Isso zela, essa suspeição, zela em vocês uma situação. Qual é?
Medo.
Medo do quê?
Insegurança,
medo do futuro. Este é o primeiro mal dos dias de hoje. Os povos do mundo, por terem perdido essa confiança nos seus governantes, estão se sentindo inseguros. Estão se sentindo com medo do futuro. Volto a repetir, eu não estou falando especificamente do Brasil. Mas você vê isso acontecer em governos muito mais tradicionais do que daqui. Essa é uma situação que o mundo está vivendo. Como é que nós podemos, vamos dizer, e que nos causa sofrimento? Porque ninguém quer ter medo, ninguém quer viver essa insegurança. Como é que nós podemos fazer para combater este medo, para combater essa insegurança? Alguém teria alguma ideia?
Se concentrar mais no presente?
Se concentrar mais no presente. Se o presente está uma merda, você vai ficar na merda.
Repete a pergunta para mim, por favor.
Os povos de hoje, e eu vou já falar só do país de vocês, que fica mais fácil para vocês raciocinarem. Hoje, no país de vocês, há uma crise de governança. Os governantes não têm mais a credibilidade, não são mais considerados aptos a dirigir a vocês. Isso causa medo e insegurança com relação ao futuro. Como se libertar dessa insegurança?
Tem que mudar o foco, né?
Mudar o foco. Mudar para onde? Se você vira para o lado, tem merda. Vira para o outro, tem merda. Vira para frente, tem merda. Para trás, tem merda. Porque não é uma pessoa. A crise não está em um político. Não está em um sistema de governo, capitalismo ou comunismo. A crise está generalizada. Qualquer governante que você olhe, você não vê mais. Nós vamos ter que falar de história neste ponto para poder entender. Mas você não vê mais aquele presidente que o povo ama, que o povo adora, que o povo acha que pode lhe levar para frente, mesmo que são contrários a ele. Já houve muito governante que, mesmo que são contrários, vamos dizer assim, já tinham esperança, alguma esperança de futuro. E vocês hoje não têm isso. Como eu posso conviver com isso?
Sabendo que vai passar. Olha, tudo passa.
De acordo com o que você estava falando ontem, Joaquim, se tudo é Deus quem faz, então é porque a gente não confia em Deus. Porque tudo está acontecendo tem um porquê e um para quê, né? Então seria a primeira coisa tentar acreditar, confiar em Deus.
Seria uma boa saída, se você puder, se você conseguisse confiar em Deus. Mas quando você, por exemplo, volto a dizer, vou me fixar no planeta, no país de vocês, mas quando você pichinja, por exemplo, de um sistema de saúde e você não encontra, você não vai se lembrar de confiar em Deus.
Sim, é muito difícil mesmo.
Por quê? Porque você tem medo do reflexo do que eles fazem na sua vida.
Sim, e eu tenho vivido isso muito de perto, porque eu trabalho em prefeitura e realmente, assim, a gente já chega para trabalhar, a gente sente a energia do lugar. As pessoas estão muito revoltadas, o salário atrasado, aquela confusão.
Estão revoltadas porque eles estão perdendo. Porque aquela má administração trouxe reflexos na sua vida.
Sim.
Perfeito. Então a confiança em Deus seria. Mas eu acho que se falar só nessa confiança, é utópico.
Fica vago, né?
Sim.
As pessoas não conseguem se prender.
É utópico, porque sim, vocês não conseguem viver essa confiança.
Sim.
Ô, Pai Joaquim, eu acho que uma saída é a gente se desapegando aos poucos do que a gente sabe que a gente é apegado.
Se desapegando aos poucos do que é desapegado.
Não, porque a
gente, por favor, tira essa calça de dar, tira essa camisa de dar. Você consegue se desapegar? Me dê o seu telefoninho. Não é saída, porque você está propondo um trabalho que você não vai conseguir fazer, porque você ainda é apegado. E mesmo que você não fosse apegado a isso, você ainda teria preocupação se você ia ter amanhã ou não dinheiro para comprar outro telefoninho, que você precisa dele. Ah,
não, eu só não te entrego meu telefone agora porque eu não vejo razão para te entregar. Mas eu...
Ah, tem uma razão muito forte para você me entregar. Muito forte.
Não,
que desapego. Eu pedi.
Ah, tá, pedi.
Você não me considera seu amigo?
É, você já me ajudou.
Você não acha que eu sou uma pessoa que merejo? Então eu pedi. Olha que razão para me dar.
Eu acho que uma saída seria nós tentarmos mudar, entendeu?
Nós tentar o quê?
Mudar a nossa percepção, porque o pessoal que fica...
A concepção do quê?
Concepção social, porque muita gente critica, critica,
o que que você chama de concepção social?
Assim, a forma, o sistema, de, a gente mesmo não deixa de ser corrupto no dia a dia, de querer levar vantagem, de querer critica um governo que é corrupto e ao mesmo tempo no dia a dia... A grande maioria, entendeu? Se vê numa situação e quer dar um jeitinho, quer
tirar uma
vantagem. Né? Eu acho que a gente teria que começar da gente, entendeu?
Só que você está falando só e especificamente na corrupção. Eu não falei de corrupção. Eu falei de crise institucional, da pessoa que está dirigindo não ter mais a credibilidade para dirigir. Não só da corrupção. Não é só o fato dele arrumar dinheiro, porque antes de estolar toda a crise da corrupção, vocês já tinham um certo recheio, porque, por exemplo, a saúde já era uma porcaria antes disso. E vocês já tinham medo de depender da saúde pública. Você achava os gestores incapazes de gerir a saúde pública, por exemplo, sem lembrar-se que tinha corrupção. Então é mais profundo que só a corrupção.
Joaquim, eu vejo uma forma, assim, de talvez tentar minimizar essa insegurança, não dar o valor à instituição de que ela é que é a governante que vai liderar ali a minha vida, vai comandar isso.
Cássia, não dá ao outro, como é que você falou?
Esse valor de que ele é o governante.
Eu vou mudar a palavra. Dá este poder a ele.
Não é ele que dita. Eu tenho que tomar as rédeas disso e vou.
Isso. O que vocês não descobriram ainda, que o problema não é o governante. O problema é a entrega que vocês fazem do seu destino, da sua vida, na mão de outro.
Isso em qualquer área, né, Jorge? Não só na,
qualquer área.
Qualquer área. Você entrega a mão do outro. Para quê?
Você pode pra cobrar segurança. Não ter a responsabilidade.
Não, cobrar do outro
não. Para não ter a
responsabilidade. Você não cobra do outro. Você não quer cobrar do outro, porque na verdade você não quer que a coisa resolva. Por quê?
Para não assumir a sua própria responsabilidade.
Porque se resolver não vai ficar bom. Por quê? Você não vai ter um culpado para atribuir a culpa do que você está vivendo. A única saída é você assumir a rédea da sua vida. Sabe, você só vai acabar com essa insegurança na hora que você deixar de dar aos outros, no caso os governantes, dar a eles a direção da sua vida, ser o dono da sua vida, afetar a sua vida.
Vamos no exemplo do hospital. A pessoa que necessita do hospital público, ela está insegura. Em que isso vai ajudar ela ter essa ideia de governar?
Ela aprender a viver com o hospital, que é uma merda, de dentro da realidade do hospital. A minha vida é composta por um hospital que não atende bem, mas eu só tenho esse hospital para usar. Então eu vou usar. Aí eu estou usando a mesma coisa que existe hoje, mas eu determino como vou viver aquilo. Não é mais o governante que determina.
Até porque essas coisas não tem como colocar na mão de uma só pessoa.
Mas você coloca. De uma só pessoa. Vocês, o governante, aí não importa se é cidade, se é estado, se é país, é o responsável pelo que acontece com você. E não é. O responsável pelo que acontece com você é você.
Eu vou dar um exemplo lá no hospital onde a gente faz o trabalho lá. Teve uma pessoa que chegou, né, um irmão de um paciente que estava acamado, revoltado pelo estado, vamos assim dizer, do quarto, da pessoa, da situação. E assim, por exemplo, reclamando dos funcionários. Ou seja, por exemplo, não é só o governante que, como a gente ficou entre aspas, né, que a gente culpa, que não administra bem. Porque a gente esquece que cada um tem a sua função e o seu papel.
Dentro da sua função, do seu papel, seja o dono da sua vida. Só que o funcionário, ao invés de assumir o papel de governante da sua função, ele prefere não fazer nada e ficar criticando o governo.
Verdade. E entra no que ele falou, da questão que a gente fala do governo, mas não tem ninguém vendo, não tem não sei o quê. Então é cada um faz. Cada um, assim.
Opera que não funciona.
É isso mesmo. Não tem ninguém vendo, o paciente está aqui em coma, o paciente está... Enfim.
É exatamente isso. Veja, você tem aqui milhares, dezenas, né? De profissões, dezenas de atividades. E cada um dentro da sua atividade poderia ser uma formiguinha que agisse de uma forma que fosse para o bem de todos. Mas não, ao invés disso, e põe culpado lá em cima, critica o culpado lá em cima e não faz nada aqui para mudar.
Seria o que você falou de nós, né, no palestra. Eu e viver o nós.
Não é só viver o nós. É você falar de fazer a mesma coisa que você critica. Porque se você diz que o governo não tem mais credibilidade para ajudar você, você não tem credibilidade para ajudar os outros. Porque você, ao invés de assumir, dizer, já que o governo não presta, eu vou fazer a minha parte, e se cada um fizer a sua parte, o governo não vai ter o que fazer. Mas não, vocês se integram na mão do governo. E aí, ao invés de fazer a sua parte, diz, ah, que ele não faz, eu também não vou fazer. E aí, põe só a culpa no outro. Você não tem culpa nenhuma.
Falando, me faz ter a ideia também de que, por exemplo, eu tenho que ter mais união com as pessoas.
Não é união com a pessoa, não é isso. Esquece o outro. É você com você. É você reconhecer que você critica o que você não faz. Não é fazer pelo outro, é fazer para você assumir a rédea. Se o governante não faz a parte dele, eu vou fazer a minha. Se ele fizer a dele, ela fizer a dele, ele fizer a dele, já são quatro fazendo.
Joaquim, São Paulo está muito problema de buraco na rua.
São Paulo está problema de buraco na rua. Vá lá e jogue terra nele.
Isso
mas ao invés de jogar terra nele, você prefere parar do lado do buraco, tirar uma foto e criticar o governante.
Mas muita gente está tapando os buracos que eles não vêm arrumar. Então, pessoal, eu percebo que o pessoal está indo lá.
Se você tapar um buraco, ele tapar outro, ela tapar outro, os buracos vão acabar. Mas é mais fácil você parar, não tapar o buraco e criticar. Você quer ver outro exemplo cástico disso? Incento. Incento. Não, incento. Fia.
Incento.
Não, fala de leito aqui, incento.
Incento.
Incento, isso. Incento. Quando a água do rio entra dentro das casas.
Incento.
Só para lá, para analisar por que tem incento. Primeiro, a caixa dele está num lugar que todo mundo sabe que vai incer, e ele também. Aí ele constrói a casa ali e reclama do governo que tem incento. E tem incento por quê? Porque ele não botou o lixo no lugar dele e jogou no meio da rua.
Não só ele, como muita gente, né? A gente anda na rua, joga, depois culpa o
governo. Exatamente. Sabe, a única forma de você sair dessa crise, que cada um sair dessa crise institucional, da urgência de um governante, onde é, vamos dizer assim, onde existe uma desconfiança, onde existe uma falta de credibilidade, é cada um chamar para si a responsabilidade de fazer a sua partezinha. E na hora que cada um fizer a sua partezinha, pouco importa se tem governante, todos vão viver bem. Este é o momento que vocês estão vivendo, um momento de crise institucional, um momento onde o governo não tem mais a credibilidade. Mas o povo, ao invés de por causa dessa falta de confiança, o povo, ao invés de assumir o controle das coisas, o povo que eu digo é cada um, assumir o controle, não de fazer tudo, não de derrubar o governo, mas de cada um fazer a sua parte na sua vida, na sua área, seja trabalho, seja residência, fazer a sua parte, prefere ficar de braço cruzado reclamando do governo. E esperando que o governo mude para que a vida seja melhor.
Mas isso não quer dizer que eu tenha que concordar com o sistema de governo. Eu tenho, como eu havia comentado ontem, no banho gelado, né? Quem gosta de tomar banho quente, ele não vai reclamar de ficar fedendo. Ele não vai tomar banho gelado, não. Só que ele não vai reclamar de ficar fedendo depois.
O moço está me perguntando se isso não tira a possibilidade de você não concordar com o governo. Não, não tira essa possibilidade. Nem de concordar, nem de discordar. Não tira, você pode concordar e discordar. O que você não pode é entregar o comando da sua vida, o comando do seu bem-estar ao sabor de outro. Porque você reclama do governo, mas você não faz nada. Vamos ficar esperando eles fazerem? Não importa a ideologia política, se você acredita, se você não acredita, se você concorda ou não concorda. Em qualquer ideologia, se você não assumir o comando da sua vida, se você não fizer, vamos dizer assim, tudo que você acha que precisa que seja feito, e cada um não fizer aquilo que ele acha que precisa ser feito, ninguém nunca vai fazer nada.
Sim, então. Mas aí eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito. Pode não ser a mesma coisa que eu...
Perfeito! Mas veja, não fazer nada, você vai fazer o que acha que deve ser feito. O que acha que deve ser feito no sentido do quê?
De contribuição para a sociedade.
De contribuição para a sociedade. Não para o que você quer. Mas para o bem maior.
Está falando em atos, Jesus?
Hã?
Você está falando em atos?
Se eu estou falando em atos, mas estou falando em mundo interno. Porque este ato surge pela luta que você debate com o governo, sendo que você, na intenção, é o mesmo. Você só quer o usufruto seu sem esforço seu.
Mas se tudo já está programado, esse ato não acontecerá, a gente fazendo alguma coisa... Não?
Perfeito, o ato acontecerá. Mas na hora que cada um, vamos dizer assim, assumir dentro de si que depende só dele, ele para de sofrer com o que o governo faz. Se fizer ou não, já é outra coisa. O ato já é outra coisa. Por dentro, você precisa entender o seguinte: eu estou submisso ao governo. Eu prefiro sofrer, solar, ranger dentes, discutir com eles, mesmo que mentalmente, e não faço nada. Não tomo a rédea da minha vida.
Mas você mandou entregar a rédea da vida para Deus? Você está desfalando o que você falou até hoje?
Não, não estou desfalando o que você falou. Eu estou falando a rédea da vida no sentido de atos. E volto a dizer, estou usando atos, porque nós precisamos de atos. Mas o que eu estou querendo que nasça dentro de vocês é a emoção, a ideia, a consciência...
A vontade.
Não é a vontade, mas a consciência de que só reclamar do governo e não fazer nada por você, não adianta nada.
Deixa eu entender. Vamos dizer que lá no meu plano de vida tem vários caminhos. Tem um caminho que se eu só achar que não fizer nada, me entregou. Tem um outro caminho já programado. E se de repente eu, nossa, preciso fazer alguma coisa, aí Deus abre o ato para que eu faça, é mais ou menos isso?
Mais ou menos isso.
Para eu poder entender.
Mais ou menos isso. E aí, por causa dessa entrega interna, você diz assim, não, eu pago o meu imposto, então eu tenho que receber. E aí você entrega o domínio da sua vida, o seu bem-estar, na mão deles. E aí você vai sofrer. Por quê? Porque eles não foram feitos para zelar o seu bem-estar. Eles foram feitos para zelar sua pova. E a sua pova é eles não fazerem nada. E você, ao invés de falar só de criticar os outros e começar você a fazer, você prefere só criticar. E o que eu estou falando, filha, não é o ato de tapar o buraco. O que eu estou falando é sobre uma saída para a situação que está no país. Uma saída que vocês não buscam. Por quê? Porque querem só criticar. Foi o que nós falamos antes. Que se o governo melhorar, vocês não querem que melhore. Porque vocês querem arrumar um culpado para o sofrimento de vocês. Quando o culpado não é ele. O culpado é você. Que se acomodou e ficou só criticando eles. Internamente. Ato vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas, Carlos, nós temos que falar de atos só para ilustrar a emoção interna.
Era aqui, vamos... Sim, falando...
Só para botar uma ordem na caixa. O que eu estou querendo é analisar a situação que zela o sofrimento de hoje, as crises, nós vamos falar de teis, de acujando a... falando 10 a 15 e buscando uma forma de vocês não choferem enquanto houver um governo que não faz.
Isso. Joaquim.
Peraí, ele está na frente.
Vamos imaginar uma situação prática, então.
Nós vamos falar de ato.
Isso. Vamos falar de ato.
Vai acontecer, pode acontecer ou pode não acontecer e não tem influência se ele acontecer. Mas
é planteado para aprofundar no interno, né?
Perfeito.
Por exemplo, eu estou andando na rua e o semáforo está quebrado. Aí eu vejo que ali existe um risco de ocorrer um acidente. Só que aí ao invés de eu reclamar para o governo e ficar esperando o governo consertar, eu vou lá e...
Se é chuva.
Isso. Eu estou preocupado,
Não, se está dentro da sua capacidade, porque também não adianta você querer fazer o que não sabe.
Isso, mas vamos.
Então é mais fácil falar do buraco, porque isso. Jogar lenha num buraco qualquer um pode fazer.
Mas está na minha capacidade, porque eu posso pegar um apito e ficar lá, vamos dizer assim, organizando os carros para eles não baterem. E eu ser o instrumento para evitar um acidente.
Perfeito.
Eu, como sou hoje, não faria isso.
É, claro, nenhum de vocês não. Faria.
Vamos ser realistas.
Preferia falar embaixo do sinal e dizer: olha, choque governo safado. Isso. Que não conserta o sinal.
É o que a gente faz hoje. Falar, é a questão, por que eu não faria? Não é mais ou menos assim?
Não é porque você não faria. É você entender que quando você entrega na mão do governo a culpa do sinal não estar funcionando, você está entregando a rédea da sua vida. Isso. Você está fazendo, deixando que eles influenciem no seu mundo interno.
Isso.
É isso que é entregar a vida. É dar ao outro direito de lhe ferir. De lhe fazer sofrer.
Mas vamos supor que aquela situação onde existe um risco de acidente me faça sofrer muito. Aquilo me incomode muito. E só que por outro lado, eu não quero perder a minha vida, ou seja, eu não quero ter desvantagem em ficar ali fazendo aquele trabalho, porque eu vou me... Eu, como é que posso dizer?
Vou me prejudicar.
Eu vou me prejudicar, exatamente. Aí como lidar com...
Aí você prefere se prejudicar pelo sofrimento. É mais fácil sofrer. Pelo menos assim eu trabalho o dia inteiro, ganho o meu dinheiro e não vou perder meu tempo aqui fazendo o que é para os outros. Olha só, que besta sou eu. Mas se você não fizer por ele não vai fazer por você. Se vocês entenderem, volto a dizer, estou falando de ato só para ilustrar, mas se vocês entenderem que ninguém tem o poder sobre você, mas que você tem o poder sobre todos, vocês assumem este poder, cada um faz sua parte, e aí a sociedade como um todo vive bem. Só que ao invés de vocês cobrarem, fazerem a sua parte, só ficam reclamando do governo.
Ficou bem claro. É que é uma escolha também, né? Você pode optar pelo que te faz sofrer menos. Eu posso optar, se me faz sofrer muito aquela situação do risco do acidente...
Mas Deus, não é muito nem pouco. É você entender uma coisa. Se ele não faz, e se eu acho que deve ser feito, eu vou lá e faço. Sabe, nós estamos falando daquilo institucional, porque o objetivo de hoje é conversar sobre os dias de hoje. Mas isso vale para o casamento dentro de casa. Você, ao invés de fazer o que você acha que deveria ser feito dentro de casa, prefere reclamar de quem não fez. Prefere chover porque o outro não fez o que você queria. Se o outro não fez, ao invés de você falar e ficar sofrendo, pega e faz. Compreendeu? Eu estou falando da crise institucional porque nós estamos falando dos dias de hoje, das três grandes crises. E até hoje eu falei do presidente e da presidenta. E hoje eu estou querendo mostrar a vocês como trabalhar no macro. Não importa se a crise é por corrupção, como é neste país. Não importa se a crise é porque não soube conter os atentados terroristas, como é na França. Não importa se a crise é porque saiu da comunidade europeia, como saiu na Inglaterra. Não importa. o que importa é que há uma crise de confiabilidade nos governos. O povo já não sente mais nos governos a autoridade para lhe guiar. E ao invés do povo assumir o comando, volto a falar, estou ilustrando com atos, mas estou falando de sentimento, de você tomar essa consciência internamente. Se o povo, ao invés de reclamar do governo, cada um fizer a sua parte, o governo faz a merda que ele quiser e vocês vão viver bem.
Mas a gente só faz a nossa parte quando vê o outro também fazendo.
Esse é que é o problema.
Nem sempre.
Esse é que é o problema. Você entrega os outros.
Não, sim. São poucas pessoas que têm a virtude de fazer só a parte dela.
Esse é o problema. E aí é que eu tenho a grande notícia para você. Essa crise vai aumentar, você vai sofrer mais ainda. Continue assim.
É, a título de exemplo, quando nós montamos a loja aqui, tinha uma poça d'água enorme, fazia tempo que estava lá, né, Elaine? Aí um dia eu falei, poxa vida, todo mundo reclamando dos mosquitos, não estou falando para aparecer. Fui lá e tirei. Sabe o que eu ouvi de muitos que passaram ali? Sabendo, você é tonto, você é coisa da prefeitura. Por que você põe a mão aí?
É, mas quem ia ser mordido pelo mosquito, a prefeitura? Poxa,
então, não, entendi.
Quem ia ser mordido? Seu vizinho.
E eu fui tonto.
Pois é, porque as pessoas preferem criticar ao invés de fazer por si. Fale, mocho. Fale.
O senhor está falando aí em governos, né? Mas isso vale para qualquer parte, qualquer situação na vida, familiar.
Acabei de falar exatamente isso.
Aqui, né?
Aqui. Que,
por exemplo, nós fomos no hotel ontem, né? E nós estávamos na café reclamando, acho que a luz do corredor não acende, a internet não funciona, o ar-condicionado, que esse carro é quebrado. A administração do hotel, né, não funcionava assim, e todos os hóspedes estavam sofrendo isso aí. Então,
perfeito, adianta você reclamar? Não, você não vai consertar também dentro da casa dos outros. Não. Então o que você faz? Vai para outro hotel. Na hora que ninguém mais for para aquele hotel, eles vão mudar.
Ou no mínimo até falar com as pessoas do hotel, porque às vezes a gente nem falar isso, reportar isso para eles, né? Como é que eles vão
só fica parado reclamando, exatamente isso.
Se o nosso objetivo fosse buscar a felicidade, pouco importa o que acontece na vida. Se o objetivo fosse a felicidade.
Se o objetivo fosse a felicidade, pouco importa o que você fizesse na vida. Pouco importa se teria a poxa ou não. Mas o objetivo de vocês ainda não é a felicidade. O bem-estar para vocês faz parte da felicidade. Então, se você pode, vamos dizer assim, a falar a lesta, se você consegue, se você faça. É, facilita a sua caminhada em busca dessa felicidade.
Então, aqui, sobre uma coisa que eu acho que inibe a iniciativa do ser humano, é como ele vai ser classificado, como ele vai ser taxado, pelo exemplo que ele deu. Às vezes, ele fez uma coisa, mas ele foi taxado como bobo. Então, da próxima vez, vamos dizer, por exemplo, ele, especificamente, eu, né? A pessoa fala, puxa vida, eu fiz isso e tal, eu fico achando que eu não vou fazer mais, quer dizer, só que você entendeu? Então, isso inibe a iniciativa das pessoas.
O moço está dizendo que...
Normalmente ela está taxada como idiota.
Que a crítica que você recebe por fazer o que não seria da sua obrigação fazer, muitas vezes pode inibir de você fazer outras vezes. Neste caso, você continua ali entregando a rédea da sua vida ao outro, a quem ele criticou. Você estaria dando a ele o direito de ser o causador do seu sofrimento, porque você vai continuar vivendo com a poxa d'água, sendo mordido pelo mosquito, só para o outro não dizer que você é bobo.
Não é o preço que ele tem que pagar por fazer o certo?
Não entra nessa de peixe. Entra, Xona, assuma só a seguinte. Ninguém pode ser o responsável pelo que você vive. Qualquer um só assume o posto de responsável pelo que você vive quando você concede a ele esse posto. Vocês querem outro exemplo? Vocês reclamam de pessoas, muitas vezes, de repetidamento. Ah, aquele ali, cada vez que chega perto de mim, é um problema, é uma confusão, é isso, é aquilo. Vocês vivem isso por quê? Porque vocês dão a ele este poder. Se você sabe que aquele ali vai fazer errado, você já sabe, já conhece, entre aspas, já conhece. Quando estiver com ele, ou quando estiver com o que ele faz, já vá preparado, olha, não posso esperar que ele faça certo. Você assumiu o controle da sua vida. Ele vai fazer a merda toda e você não vai sofrer. Assumir o controle da sua vida é não dar a ninguém a posição de ser o responsável pelo que você vive internamente. E como o Mocho disse, nós estamos conversando sobre a crise institucional, sobre o governo, porque este é uma das provas que vocês estão vivendo como planeta. E nós estamos usando uma solução que serve para qualquer fonte de sofrimento seu, em qualquer relacionamento, nós estamos usando para mostrar a vocês, primeiro, que essa crise existe. Segundo, que essa crise vai piorar. E que vocês não esperem que a crise se resolva. Assumam o controle da sua vida. Que todos vão viver sofrendo, menos você. Só isso. Quando você falou medo do futuro. Medo do futuro por insegurança. E a insegurança é por quê? Porque você não tem segurança que vai fazer. Faixa, acabou. Não tem mais por que ter insegurança. Sabe, está falando de governo, mas pense em quantas coisas você delega para alguém para fazer e que você sofre porque não faz do jeito que você quer. Quem é o culpado? Aquele que não fez? Não, você que delegou a alguém algo que eu achei que lia de um jeito. Se você quer de um jeito, cada um é um, só você vai fazer daquele jeito. Quando nós conversamos sobre choidão, nós falamos o seguinte, o único que entende você é você. O único que faz as coisas como você quer é você mesmo. Então, quando você dá ao outro o poder para fazer o que você quer, você está entregando a sua vida a ele, porque você vai sofrer. Não, quer do seu jeito? Você precisa que seja feito do seu jeito? Como o moço disse, aquele moço disse, pela busca da felicidade, você deveria abrir mão de fazer do seu jeito. Mas já que você não consegue abrir mão ainda de fazer do seu jeito, ainda quer que as coisas aconteçam como você quer, não delegue aos outros o que você precisa que seja feito, da forma que você quer.
Tem um problema, pai. O problema é que o ser humano ele tem o seguinte medo.
Hoje, começou mal. O problema é que é o ser humano. O ser humano é um homem velho. Se você quer renascer, você tem que renegar o ser humano. Não pode justificar com o que o ser humano é.
Não, certo. Eu tô querendo te mostrar qual é o conflito que
eu estou querendo te mostrar que você está buscando uma justificativa para continuar chovendo.
Eu quero aprofundar o assunto. Tá bom?
Tá, chefe. O problema é que o ser humano...
Eu vejo o seguinte, qual é o medo que a pessoa sente quando ela, por exemplo, ela vai assumir a rédea da situação, ela vai lá e ela vai fazer a coisa do jeito que ela acha que deve ser. O problema é que ela tem medo de não ter contrapartida, ou seja, daquele esforço dela não ajudar em nada.
Você quer renascer? Fala de ter esse medo.
É esse que é o problema, não tem justificativa. É, por que o ser humano entrega rédea? Eu sei. Você não precisa me dizer que ele entrega. Todo mundo sabe, todo mundo entrega. Por que ele entrega? Eu sei. Porque ele prefere arrumar um culpado para poder reclamar dos outros, para mostrar o quanto ele é chave, o quanto ele chave. Sendo que aí ele não vê que está usando um critério dele, obrigando o outro a ser igual a ele. Então todo mundo sabe isso, não adianta essa justificativa. O que você precisa entender é o seguinte: essa forma de viver até hoje levou você ao sofrimento. Quer sofrer, continue vivendo assim. Ponto.
Mas olha, essa outra forma que você está propondo também leva ao sofrimento imediato, até que a gente consiga superar todos os obstáculos. Você é testemunha que eu também passei uma fase complicada nesse sentido, no trabalho é muito mais difícil, né? Você está sujeito a ordens e você quer ser diferente e de repente todos, por algum motivo, se viram contra você. Então causa também um sofrimento essa mudança, né? E aí, como é que faz?
Até porque você, só complementando o que ela disse, Padre, até porque você assume a rédea, mas você não deixa de ser oprimido pelo outro lado. Você não vai deixar de pagar imposto, você não vai deixar de ser cobrado pelo governo, você não vai deixar de ser cobrado pelas suas contas. Se eu pudesse falar, eu vou abrir mão de tudo que eu sou cobrado e fazer as coisas do meu jeito, entendeu? Não, 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 eu estou dizendo assim, né? Vai aparecer esse conflito na cabeça da pessoa, né?
Porque a resistência, principalmente na área profissional, é muito grande.
E aí entra a questão que nós conversamos agora há pouco. Qual é a meta? Onde você quer chegar? Você quer mudar o seu CEP que é cama de você? Ou você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, você sabe que tem que assumir a rédea da sua vida. Ou seja, deixar ele reclamar o quanto ele quiser, ele está por uma orelha e sair pela outra. Mas o problema é que você diz que quer ser feliz, mas na verdade você não quer. Você quer que o outro faça o que você quer que ele faça.
Que o outro se dê paz, né?
Você quer que o governo pare de cobrar imposto, sabe o que você vai fazer. Isso não existe. O governo cobra imposto desde que o mundo é mundo. E não faz, desde que o mundo é mundo. Eu concordo com o que você fala, concordo cheio da crise, concordo com o que você fala, concordo cheio das crises que as pessoas vivem, mas dizer que essa crise existe é apenas justificar. Sim, você vai ser oprimida porque os outros vão vilar-se contra você. Sim, isso é básico. Agora, você, para assumir a rédea da sua vida, não pode dar valor à crítica que eles fazem a você. Sabe? Ele acha que eu estou errado. O problema é dele. Ele que continua sendo errado. Eu não vou querer discutir com ele para provar que eu estou certo. Eu não vou querer discutir com ele para mudar a ordem que ele deu. Eu lembro que quando nós conversávamos nessa crise, eu dizia uma coisa para você: manda quem pode, obedece quem tem cabeça. O CEP tem o poder, isso nós estudou na Busca da Felicidade, tem o poder, ele tem o direito de mandar o que ele quiser.
Veja, Joaquim, estou falando do meu chefe específico, se é um caso, já saí de lá, já acabou. Eu estou falando
de forma zelal.
E aí você, como ele falou, você não tem o apoio.
Isso, mas uma vez. Quando você precisa do apoio, entregou a felicidade na mão do outro.
Mas sem o apoio você não consegue fazer nada. E aí?
Uma vez, você não consegue fazer nada. Aí você, não tendo o apoio, diz: eu não consigo fazer nada. Então não tem jeito, eu vou ter que viver com a crítica deles. Deixa eles me criticarem. Agora, eu não vou achar.
É mais ou menos o que está acontecendo em relação ao governo. O povo não tem como entrar nas repartições públicas e falar: agora eu vou mudar isso aqui. Por exemplo, eu trabalhava no fórum. Nós éramos 9 funcionários para 13 mil processos. os velhinhos lá tudo morrendo sem aposentadoria, xingando a gente, para essa merda, ninguém faz nada. E a gente não tinha como cuidar de 13 mil processos e 9 funcionários. Entendeu? E como que a gente vai agir dentro, que o Brasil é uma grande repartição pública.
Galoto.
A gente vai lutar contra isso. Já que você está falando de ar, então vamos
ver um assunto. Galoto. É exatamente isso, é isso que nós temos que conversar. É importante, muito bem lembrado. Tem coisas que você não vai ter condição de mexer. De um garoto andava numa praia cheia de estrela do mar que tinha vindo com a água. Ele pegava uma e levava lá no mar. Voltava e pegava outra e levava lá no mar. Aí um homem disse para ele, o que você está fazendo? Ele, eu estou salvando as estrelas do mar. Você já não descobriu que você não vai conseguir salvar todas? Já, mas pai, essa eu salvei. Então se você não pode acabar com o sofrimento de centenas de veinhos, acabe com um, com dois, com aquilo que você pode fazer. Só que, e é exatamente o que nós estamos fazendo, ao invés... O povo, ao invés de acabar com o sofrimento de um veinho, ele prefere não salvar nenhum veinho e reclamar do governo, porque o governo não salva os veinhos. É exatamente o que nós estamos conversando. Então, entra a rédea. A rédea é a seguinte. Eu sou um ponto. Eu não posso resolver tudo. Mas o que eu puder, eu vou fazer a minha parte. Agora imagina, de 9 pessoas, se 9 pessoas, cada um fizesse o melhor possível, salvaria mais que só um. Mas um, às vezes, se dedica, mas normalmente os 9 falam de se dedicar para poder reclamar do governo, que o governo não resolve. É isso que eu estou querendo mostrar. E não estou falando de atos. Estou falando de dentro, ao invés de você deixar entrar em você a crítica ao outro, você dizer, não, eu vou fazer minha parte, vou ajudar essa estrelinha do mar.
Até porque, né, já seguindo o que você fala, vai ter os velhinhos que vai chegar na mão delas para resolver, porque tinha que ser resolvido, e se não chegar é porque é o karma deles. Né?
Exatamente isso. Pode contar mais um caso? Só mais um. É que este é fundamental para o que nós estamos conversando, filha, por favor. Dá aula extra. A filha assumiu dentro do trabalho dela uma posição de ser filha. Um dia ela disse para eu assim, Joaquim, eu estou maluca. Eu não consigo dar conta de tudo que entra, de tudo que eu preciso fazer. Eu disse para ela, vai uma aula mais cedo, sai uma aula mais tarde. Você tem mais 2 horas para trabalhar. Ela foi e fez. Um mês depois ela voltou. Joaquim, eu estou chegando uma aula mais cedo, estou saindo uma aula mais tarde e não consigo dar conta. Aí eu falei para ela, descobriu que não é para dar conta?
Mas será também que não é para dar conta da crise do Brasil? E aí, como é que a gente vai saber?
Não é, porque se fosse para dar, alguém já teria dado conta. Se tivesse no karma do Brasil, e eu não estou falando só do Brasil, do mundo, se tivesse no karma do mundo resolver o problema de credibilidade do governo, já teria sido resolvido.
Então, assim.
Se não foi resolvido, é porque ainda não está no karma resolver. E enquanto não estiver no karma resolver, você tem que contar uma forma de viver com o que está aí. E a forma de viver com o que está aí é assumir a sua responsabilidade, fazer o que você tem que fazer, sem falar para criticar os outros. É o caso do moço que ele falou, ele trabalha em hospital. Os hospitais estão uma porcaria. Muito mais por causa de quem trabalha lá do que por causa do governo. Porque a demora no atendimento não é porque o governo demora a atender. É porque quem tem que atender está tomando cafezinho. Está reclamando da administração, da falta de condição para trabalhar, e não faz.
E quando tem material para poder trabalhar, aí usa de forma errada, depois falta.
Quando usa de forma errada, pelo menos foi burrice. O problema é, aí eu estou pichijando disso lá em casa.
Verdade.
Aí depois reclama que o governo não compra.
Depois, quando acaba, verdade. É isso mesmo.
O que nós está conversando aqui é, não é para instituir, para reformar, para acabar. Não, o que nós está conversando aqui é feito uma realidade, um karma da raça humana que pertence ao mundo de provas e expiação. O final do mundo de pau e expiação, início do mundo de regeneração, porque é este movimento de falta de credibilidade para os governantes que vai levar à alteração do sistema humano de vida. Então não pode ser diferente, não pode mudar, isso faz parte de um processo de transição, porque não pode se acabar com o sistema hoje e começar com um novo amanhã. Não dá certo. E você, que está encarnado neste momento, vivendo este período de transição, tem que encontrar uma forma de sofrer menos possível por causa desse karma que você tem. É isso que nós estamos conversando. E é isso que eu estou querendo dizer. Não estou acusando ninguém, não estou chamando ninguém de incapaz ou de acomodado. Eu estou dizendo exatamente isso. Essa situação existe. Isso vai durar. Isso vai aumentar. E se você está sofrendo hoje, não, se não descobrir uma forma de você passar por lixo, vai sofrer mais. E a forma para passar para o lixo é cada um, no seu trabalho de formiguinha, fazer o melhor possível pelo próximo. E por si mesmo. É só isso.
Estava pensando nessa situação que o senhor colocou. O problema aí vai ser eu não transferir essa minha raiva, entre aspas, do governo.
Não é transferir a raiva do governo. Dá ao governo o direito de dizer o que você tem que sentir.
Sim, mas transferir para o meu colega de trabalho. Porque eu vou estar fazendo a minha parte.
Sim, agora eu compreendi. É você não dar ao governo, nem ao seu colega. Aquele que não faz a sua parte, você dá, ter por ele a mesma chachachão que tinha pelo governo. Perfeito.
Ô, Pai Joaquim, posso falar então de um caso pessoal?
Pode.
Daí, inclusive eu mesmo vou me acusar. Porque eu falo assim. Eu trabalho com o governo. O governo do estado de São Paulo, que é um governo que eu não gosto, vamos dizer assim. Um governo que eu discordo. E quando eu comecei nesse trabalho.
Peraí, vamos com calma. Discordar é uma coisa, não gostar é outra. Não gostar é deixar. A discordância dele, assumir você. Você pode discordar. Agora, você tem que respeitar.
Tá.
Ela, respeitar o quê?
Respeitar o povo que colocou o governo.
A decisão da maioria,
isso.
Quando a maioria toma uma posição, a minoria tem que respeitar.
Então, por enquanto, eu vou falar só que eu não concordo. Né? É um governo que eu não concordo. E aí, no começo do trabalho, eu fui colocado numa função que eu gostava muito de fazer. Aí eu pensei comigo, bom, eu não vou ficar pensando na minha discordância com esse governo. Como eu gosto de fazer isso, eu vou fazer da melhor forma possível para a minha própria satisfação. Né? E assim fui caminhando. Ocorreu um momento onde eu fui mudado de função. Aí eu fui colocado numa função, eles não precisavam mais que eu fizesse aquilo. Aí eu fui colocado numa função onde eu não gosto do que eu estou fazendo. Aí nessa nova função eu já assumi a seguinte posição. Bom, eu discordo do governo, e além de discordar do governo, que é para quem eu trabalho, eu não gosto da minha função, eu me acomodei, vamos dizer assim. Eu comecei a fazer só o que me mandavam. Eu parei de, de me preocupar se o serviço ia ficar bom. Não que eu estou fazendo as coisas mal feitas, mas eu comecei a parar de me preocupar com...
Faz o mínimo necessário para não ser mandado embora.
Isso, exatamente. Faz o que me mandam, entendeu? Eu fiquei acomodado.
E aí, quando não faz alguma coisa, tem logo a desculpa. Não me mandaram fazer?
Isso. Mas não é exatamente assim, mas vamos colocar dessa forma.
Não, é exatamente assim. E tem mais. Eu estou esperando você acabar para lhe mostrar o ser humano.
Exatamente. Enquanto
você tinha alguma coisa de boa, boa, que você gostava, que você queria, mesmo discordando do governo, você não criticava ele para poder, já que você estava levando vantagem. Agora, na hora que você perdeu a vantagem, aí o governo não presta mais.
Então, só que
posição é essa de você ser contra? Porque contra é pior para você. E quando na hora que está bom para você, você não reclama. É a mesma de quem rouba o dinheiro. Mas você critica ele. E quanto foi interessante para você, teve algum lucro individual para você, você silencioso. Na hora que não teve lucro, você age contra. Isso chama-se corrupção.
Então, eu...
Aí é cama dos corruptos.
Mas isso é necessário, Joaquim, para que ele tome consciência disso?
Isso é necessário para que ele tome. O problema é que ele não tomou.
Eu também não, eu não me sinto capaz, assim...
O problema é que ele não tomou. Deixa eu fazer uma coisa. O que é trabalhar? Não importa o que você faça. O que é trabalhar?
Realizar uma ação?
Não.
Servir o outro. Servir o outro.
Trabalhar em benefício de alguém.
Verdade.
Quantos vão para o seu emprego preocupado com o que você vai fazer para o outro? Ou preocupado se o seu salário vai sair no fim do mês?
Está caminhando.
Não adianta reclamar. Tá lá, Paulo. O governante é escolhido de acordo com o povo. Enquanto você faz bem o que lhe faz bem e critica quando lhe faz mal, você vai ter um governo que faz o bem dele quando ele quer e não faz nada por você, do mesmo jeito que você faz. Diz o moço, isso é necessário para que ele acorde? É, mas não acordou.
O que seria plantar, né?
Hã?
Que seria
acordar neste caso? É saber que você critica o que você faz. Qual o nome disso? Saber que você é um hipócrita. E ainda justifica. Porque eu gostava, e na hora que eu gostava, estava tudo bem. Agora, na hora que eu não gostei, acabou. Pouco importa se o que eu deixo de fazer afeta outros.
E quem ainda não consegue aceitar essa ideia de se conhecer e achar que os gostos é uma coisa normal, eu não consigo controlar. Não conhece, vamos assim dizer, esse gosto.
Exato. Quem vive assim é o ser humano, que é o egoísta, não pensa nos outros. Este, um dia vai ter que acordar. Se não for nessa, vai ser outra encarnação. Agora, enquanto ele não acordar, ele vai sofrer. E aí acontece a história dos socorristas, que nós conversamos ontem. Socorrista vem em cima de todos e pega um. Quem ele pega?
Quem merecia.
Mas merecia por quê?
Que acordou.
Ainda não acordou.
Não quer mais sofrer, então.
Ele vai acordar. Cansou de sofrer. Só vai acordar quem cansar de sofrer. Você só vai alcançar o que nós está conversando aqui na hora que você cansar de sofrer, de tocar presidente e não mudar a forma deles agirem. Enquanto você ainda achar que algum deles vai ser bom, que vai fazer o que você quer, você vai sofrer. Por isso aqui mesmo nós disse: não eleja salvador da pátria, porque não existe. Sempre ele vai fazer alguma coisa boa para você, sempre vai fazer boa para os outros. Poxa, eu lhe contei, porque não adianta continuar a justificativa e a história. A história acabou aqui. É aqui o momento de você despertar. É o momento de você entender que você está querendo chacanear os outros. E reclama quando os outros sacaneiam você.
Não, o problema é assim, eu concordo, eu sou hipócrita, mas eu ainda não sinto sua vontade de atitude.
Isso é direito seu. Nem eu, nem Deus, nem ninguém vai lhe obrigar a mudar. Agora lhe garanto, a colheita disso é sofrimento. Você quer sofrer? Sofra.
E no caso dele, por exemplo, olha, eu tenho a realidade que eu não consegui mudar ainda, mas eu não quero sofrer mais. Eu tenho que tomar uma posição.
Né? Eu tenho que mudar.
Tem que lutar contra
o sofrimento. Se é a minha forma de viver hoje que me leva ao sofrimento, eu tenho que mudar a minha forma de viver. Porque não adianta você querer levantar capim e correr trigo. Você não vai conseguir.
Mas, Joaquim, mas você fala que vai piorar muito. Você pode dizer em
que
sentido?
No sentido da falta de credibilidade. A cada um que for assumindo o governo, ele não terá a credibilidade, vocês não acreditarão nele, as ações deles continuarão sendo as mesmas e você vai perdendo as esperanças, vai caindo nessa questão de perder a confiança.
Joaquim,
até que você ou você entra numa convulsão social, quando todos pedem, a maioria pede a confiança, a convulsão social. E aí, durante algum tempo, parece que apareceu alguém que tinha confiança e depois você descobre que aquela confiança não era verdadeira. Ou acontece a mudança do sistema, que é o que vai acontecer.
Então vai acontecer essa mudança.
Sim, mas ainda vai demorar. Você ainda tem muito sofrimento para passar até lá.
E você sabe dizer quando?
Não. A hora só deu chave. Bicho difícil ensinou.
Mas que mudança é essa, Pai Joaquim?
Veja, vai mudar para alguma coisa que nunca existiu.
Eita.
Se nunca existiu, como é que eu vou lhe explicar? Que você não conhece. Ó, vai mudar de banana para tchu-tchu-tchu.
Ah.
Entendeu?
Reforça aí o que eu falei antes, você está falando de governo, mas essa que vai piorar é família, é a sociedade, é o botiquim da esquina, tudo.
O que é a família?
É o amigo.
É o governo seu mais dileto. A falta de credibilidade é nas posições de liderança, naqueles que você entrega o comando da sua vida.
E tudo na vida da nossa vida, né?
Tinha 15, vai se estender a todos os poderes constituídos por você. Você constitui os poderes. Você dá o poder ao outro. E muitos já estão vivendo essa questão da família.
Isso tudo é para chamar a gente para...
Isso tudo é para relação. Vocês compreenderem que a forma de viver de vocês só leva ao sofrimento. Não é através dessa forma de viver, ou seja, quando for bom para mim eu faço, quando não for bom eu não faço, mesmo que com isso eu filo o outro, só leva ao sofrimento.
Ou seja, para construir algo novo, você tem que desconstruir o velho para depois construir.
Você só pode renascer depois que matar o velho.
Mas, Joaquim, esse matar o velho que você fala é a relação com o homem velho, né?
É a forma de viver, velho.
Não.
Tchepixi já... libertar-se da forma de viver velha. Quando você liberta, você mata. Não matar porque você matou, mas mata por inanição, vamos dizer assim.
Quando você fala que vai piorar,
é que vai piorar. Isso, vocês então já têm algumas provas, porque eu comecei a falar dessa questão no início do ano passado, lá no São Carlos. E de lá para cá eu tenho dito, vai piorar, e tá piorando.
Sim, e eu digo assim, porque não é só de você também que a gente escuta, né? Em casos espíritas, assim, que a gente também já teve a oportunidade de ouvir, já de dois lugares diferentes, outros diálogos também que a gente tem ouvido, as entidades têm falado, têm batido muito nessa tecla, né? Da gente tentar viver mais em harmonia e tentar ser uma luzinha, ser essa formiguinha que o senhor falou, porque a intolerância ela vai aumentar muito por causa desse medo, por causa dessa desconfiança, dessa falta de credibilidade. Então, quando eu penso em piorar, eu posso pensar automaticamente nessa coisa que a gente já está vivendo na rua, como eu te falei. As pessoas falam mal do transporte público, desde o transporte público até a saúde. Então, essa intolerância mesmo, dessa briga, porque as pessoas vão para a rua com raiva e elas brigam umas com as outras, elas
esse
brigam
é o
no trânsito,
ponto.
Elas... Então, quer dizer, que chega uma manifestação, que chega a uma manifestação, baderna, mortes e por aí vai.
Essa é a segunda, vamos dizer assim, crise que vocês estão vivendo já e que vai aumentar. A insegurança física.
Sim.
Essa é a segunda, nós já vamos falar dela. Entendi. Só com relação ao ter que acontecer lixo, cadê seu filho? Ah, tá aqui, é que eu olhei pra cá e não vi você. Você é lisa, viu? Você já ouviu falar do Deus Shiva?
Destruidor do mundo.
Não, Shiva não é o destruidor do mundo. Essa é a que é grande ilusão. O Shiva é o reconstrutor. Só que para reconstruir é preciso destruir o que tem. Então o Shiva é o destruidor, mas não o destruidor para destruir, o destruidor para criar uma coisa nova. Você tem que ser Shiva. Enquanto você não destruir em você as coisas velhas, não nasce coisas novas. Aliás, o Cristo fala isso. É, o sábio é aquele que tira coisas novas do seu baú de coisas velhas. Como é que começou a Terra? A Terra, que eu digo, a parte sóida, né? A parte de terra, não a água, o mar. Como é que começou? Convulsão do quê? A matéria sai de dentro da Terra, que vocês chamam vulcão, ela sai e vai se solidificando e aí acontece o que está aqui. Ou seja, enquanto você não tiver uma erupção que cuspa coisas novas para em cima da coisa velha, você não vai construir uma base só aí. Ficou caro? É difícil, por quê? Por que é difícil você continuar fazendo, mesmo o outro lhe chamando de bobo? Porque você tem que abrir mão do seu prazer, da sua satisfação, do você ganhar. Abrir mão do ser humano. O problema é difícil porque vocês não querem deixar de ganhar e querem ganhar. É impossível. Só ganha quem abre mão de deixar de ganhar. Ele ganhou. Ele foi lá, tirou a água, não tem mais medida de pernilongo. Para isso, ele teve que abrir mão do deixar de ganhar de ter o prazer da perfeitura e ir lá e fazer o que ela tinha que fazer.
Engraçado você falar isso, porque várias vezes eu já percebi isso acontecer na minha vida, né? Você luta por uma coisa. A partir do momento que aquilo não é mais, que eu não julgo aquilo importante, acontece.
A vida normalmente.
Ou deixa de acontecer uma coisa que está incomodando. Aí se você luta com aquilo, a vida toda não vai falar, não quero saber, tô nem aí. Aí aquilo para de acontecer.
Não é sempre, mas normalmente.
Mas acontece muito. A ponto de chamar a atenção.
Você não pode abrir mão, mas na esperança de que vai acontecer.
Mas aí não
adianta,
porque aí
você vai continuar
tem intenção. Aí tem intenção, não adianta.
Você ainda quer ganhar.
Aí você está querendo ganhar, está querendo burlar o sistema, não tem jeito.
E arrumar um jeitinho de tapacear com Deus.
Verdade. Não tem jeito, não.